Convidado.
Tiago Borges, artista plástico e arquiteto angolano, é o convidado deste domingo.
Eu sou artista plástico, sou também arquiteto, dei aulas nas Caldas da Rainha durante alguns anos e sou um contador de histórias.
Nasceu em Angola, cresceu em Angola.
Nasci em Luanda, mas depois passei até aos 10 anos, estive no interior de Angola, na zona de Benguela, onde vivi numa zona de guerra, onde tinha amigos checoslovacos que trabalhavam da minha idade, que eram filhos das pessoas que trabalhavam na fábrica, onde meu pai e minha mãe também trabalhavam. Passava o tempo entre uma vila tradicional, a Boala, ali perto, e onde ficava a fazer máscaras e batuques, essas coisas todas com os meus amigos, e depois ia passar uma parte do dia a ver as senhoras a fazerem milho, a partirem milho e tal. E depois passávamos o rio com jacarés, e depois ia falar com os meus amigos checoslovacos, que estavam a fazer construções em Lego, por exemplo, com bonecos com naves espaciais, que eram completamente uma antítese do sítio onde se calhar eu tinha passado o dia todo no período da manhã. E depois ia falar com os meus amigos cubanos, que eram mais velhos e que estavam sempre a limpar as armas e tal, que eram da segurança daquela zona. Nós tínhamos ataques constantes à UNITA, etc. E houve um dia que as coisas não correram como se esperava e nós fomos levados pela UNITA durante 6 meses. E depois disso, portanto, num longo percurso de rapto e de caminho por Angola e Namíbia, etc., fomos libertos e eu voltei para Angola quando tinha pai 11 anos, depois de ter sido liberto aos 10 anos. Depois volto para Luanda, portanto, tenho uma vida urbana, reaprendo a viver em cidade, não tinha vivido em cidade até essa altura. Comecei a ver televisão para aí nessa altura também, 11, 12 anos. E depois ter vivido em Angola durante aquela fase entre essa idade e os 18, 17 e meio, mais ou menos, foi quando saí de lá para ficar para Portugal estudar. Ainda passei por uma situação de tropas de 6 anos e de fazer aquelas coisas todas que as crianças da minha idade gostam de fazer, incluindo programar, aprender a programar, porque era a altura do ZX Spectrum e dessas tecnologias que começavam todas a sair, do computador pessoal, etc., que me interessavam e como me interessavam questões políticas e outras questões.
Mas de que forma é que isso se influencia todo o seu percurso profissional?
Se calhar o facto de estar em contacto com imensas coisas que não existiam naquele lugar, quando eu era mais novo, até os 10 anos pelo menos, depois disso também, portanto, até os 17 anos, até saí de Luanda, Angola vivia numa situação de guerra num país comunista, com dificuldades em se manter por causa da guerra. As livrarias não tinham livros, as lojas não tinham nada, quer dizer. Então nós tínhamos imensos desejos, eu tinha imensos desejos, eu tinha de brincar com computadores e com coisas que não existiam, quer dizer, havia uma pessoa ou outra que pudessem ter, e então tinha a obrigação quase de provocar que o meu imaginário saísse da minha cabeça e viesse cá para fora, como a única forma de poder construir, de ter uma realidade possível, não sei explicar. Acho que as crianças têm tendência para fazer isso, mas eu acho que esse efeito infantil, essa coisa, essa capacidade infantil de se recriar o universo, não ficou retida à minha infância e continuou por aí lá. Aquilo que me interessa fazer de um ponto de vista artístico, trabalhar com eletrónica, ou trabalhar com metáforas assim, quase fortes, a palavra de ordem, ou com música, ou outras experimentações, tem um bocado a ver com esse desejo de querer fazer, construir tudo que não existe através das minhas mãos e querer usar aquilo que eu preciso para contar uma história. Portanto, essas metáforas, o feiticismo, essas coisas todas também acompanharam a minha infância, depois são reconhecidos em questões tecnológicas e eventualmente têm a ver com o feiticismo, o guimbandismo associado à tecnologia. Portanto, é um bocado brincar com as metáforas da magia, que é negra e feroz e sinistra quando somos miúdos em certos meios, mas que depois é exatamente a mesma coisa, mas com máquinas construídas. Portanto, continuamos a falar de magia, mas desta vez a magia tem botões.
Como é que vê a atualidade angolana?
Estou cá em Portugal a viver há 7 anos. E cá em Portugal, eu dei aulas numa universidade durante 6 anos. E eu via coisas que eu achava que eram de uma agressão absurda da própria instituição em relação aos alunos, neste caso, ou do próprio Estado em relação ao país, porque eu acho que este país tem níveis de deseducação atrozes para um país do século XXI. Se eu olho para este país e penso que este país, mesmo tendo esta história toda que tem, e tantos palácios, e tantos sítios onde as pessoas podem entrar e sair, e ver coisas do passado, e muitos livros que tornam as pessoas capazes de digerirem a sua história, o seu passado, a sua pertença ao mundo, eu penso que os angolanos vão precisar igualmente, eventualmente, no mínimo, deste tempo todo, para poderem chegar a uma plataforma discutível e de comparação. Em Angola acontecem muitas coisas, até se calhar desumanas, ou se calhar até demasiado humanas. Há coisas que acontecem lá que são incríveis e que eu aqui não vejo. Eu adoraria que num país culto, fossem mais acontecidas, fossem mais comuns. Eu estive no Brasil, onde vi coisas extremamente comuns, eu estive em Berlim há pouco tempo, onde vi coisas extremamente interessantes, da maneira como as pessoas não se vigiam e permitem que cada um usufrua da sua liberdade e da sua ambição de ser um ser humano completo, como quiser. Eu desejo a Angola um percurso fantástico e que estas coisas todas sejam mastigadas e recuperadas o mais rápido possível.
E enquanto arquiteto, como é que vê o boom imobiliário
da construção?
Eu acho que é importante. Em Luanda?
Nós temos que balançar economicamente a questão de procura e oferta, não é preciso que as pessoas tenham casa, é preciso que se calhar um outro língua se construa, já não se chame língua.
Luanda é a cidade mais cara do mundo.
Exatamente, a relação procura-oferta está muito desequilibrada, portanto nós não podemos desejar olhar para um país e ter certos desejos quando há muitas lacunas que precisam de ser recuperadas, curadas e trabalhadas. Acho que há muito para se fazer, há muito para se fazer.
A história e visão do artista plástico angolano Tiago Borges, numa entrevista à margem do 9º Congresso Ibérico de Estudos Africanos que decorreu em Coimbra.